para você que sempre acompanha o Soderbe, que está ligado, né, neste portal que traz as notícias de Ponte Preta e Guarani. Chegamos para a segunda edição do nosso Além do Derby. E hoje nós vamos discutir, nosso primeiro programa foi sobre ídolos, mas hoje vamos discutir a sociedade, especificamente a homofobia no futebol. E para a gente discutir isso, eu estou aqui na minha bancada com três integrantes. Primeiro, as novatas. Primeiro, depois, o homem. Primeiro, Aline Zanqueta. Tudo bem, Aline?
Tudo bem, Elias. Boa noite. Boa noite para a Júlia. Boa noite para o Israel. E para quem acompanha o podcast.
Olá, Júlia Prats.
Boa noite, todo mundo. Boa noite, Lipa. Boa noite, todo mundo. E a todos que acompanham.
E o meu companheiro escudeiro de sempre, Israel Moreira. Tudo bem, Israel?
Boa noite, Elias. Tudo bem? Boa noite, Li. Boa noite, Júlia. Boa noite aos amigos que vão acompanhar esse tema polêmico e importante nos dias de hoje no Além do Derby.
Olha, parece que não tem a ver, mas tem. Nós estamos gravando no domingo, dia 11 de outubro, e no dia anterior, o Santos anunciou a contratação do Robinho. O Robinho, que está condenado por uma acusação de estupro coletivo, com uma garota albanesa, quando ele jogava na Inter de Milão em 2013. A advogada dele fala que ainda tem outras instâncias, mas o que importa é que a juíza já deu a sentença, condenou ele, e disse que há relatos de que tanto o Robinho como um cara que estava com ele trataram essa mulher albanesa de maneira torpe, com palavras de baixíssimo calão, ou seja, um horror. E o Santos, o mesmo Santos que utiliza as redes sociais para pregar contra o machismo, contra a homofobia, contra o racismo, é o mesmo Santos que acerta a contratação do Robinho. Houve uma grande comoção, muita gente contra, muita gente a favor. Eu sei que parece a priori que não tem nada a ver com Ponte Preta e Guarani, mas tem. Porque se hoje está no Santos, daqui a pouco Ponte e Guarani podem tomar o mesmo caminho. A gente precisa aqui se posicionar. Eu estou aqui como apresentador, mas eu vou me posicionar. Para mim, a contratação do Robinho, por tudo isso que está envolvido, é o fato mais abjeto do futebol brasileiro em 2020. E diante disso, diante dessa dificuldade, dessa estrutura patriarcal, machista que existe no futebol, eu quero a opinião primeiro das meninas. Aline, é difícil engolir essa, né?
É difícil, Elias. Assim, a gente já puxa lá do caso do Jean, né? O Jean bateu e espancou na mulher, espancou a mulher. Eu não me recordo agora onde eles estavam, nem em qual país eles estavam, passando férias e, de acordo com ele, uma segunda lua de mel. E aí ele bateu na mulher e veio embora para o Brasil como se nada tivesse acontecido. E hoje ele está no Atlético Goianiense, né? Se eu não me engano. Aí a gente pega o Dudu, que, né, agrediu a mulher e foi embora como se nada tivesse acontecido. E a gente pega o Robinho, né? Que estuprou e veio embora para o Brasil. E o caso continua rolando, né? Acho que é na Itália, né? Que o caso está rolando. E é o que a gente estava discutindo hoje à tarde, inclusive, num grupo. E o cara saiu me chamando de esquerdista e tal. E eu acho que a questão aqui, ela não é se você é de direita ou se você é de esquerda, né? Eu acho que a questão é que a gente tem no futebol hoje a maior abertura, assim, né, de abrangência, de para você incluir crianças e para você incluir o adolescente, porque hoje, principalmente pelo lado ali da criança mais de baixa renda, né, da periferia, ela vê no futebol uma porta para ela conseguir um futuro melhor, para ela conseguir um futuro melhor para a família. E aí a criança olha, ela pensa, né, o cara estuprou, o cara bateu, o caso do Bruno, né, o cara matou, mas o cara voltou e o cara é ídolo. Ah, então eu posso fazer a mesma coisa, né, eu tô tranquilo ali, posso bater, eu posso estuprar, eu posso matar, eu vou voltar, vou ser ídolo, vou continuar ganhando meu dinheiro. E é aí que eu vejo o erro, porque assim, eu sou mãe de dois meninos, né, E eu procuro sempre ensinar para eles que, assim, independente de ser homem ou de ser mulher, de ser negro, de ser branco, homossexual, heterossexual, não importa quem para a vida dela. A gente tem que respeitar, assim, indiferente do que a pessoa escolheu para fazer ou para ser o que ela quiser na vida dela, né? Então, eu assim, eu olho o Santos, eu olho a torcida do Santos, vangloriando o Robinho, que o Robinho voltou. Eu não consigo sentir orgulho, não consigo sentir, assim, em ver, principalmente mulheres, né?
Ô, Júlia, como é que você viu todo esse drama e todo esse processo?
Aí, então, é muito fácil, né? Você bem mesmo falou, o Santos fica fazendo toda uma campanha e todo... na internet, fazendo postagens em prol da causa, mas na hora de ser a favor da causa mesmo, não se posiciona. E isso tem muito a ver com o Pink Money, né? Porque, para quem não sabe, Pink Money é quando alguma instituição ou algum artista utiliza a causa LGBTQIA+, para se fazer de bom moço, né, de boa moça, mas na verdade é só para as câmeras, né, é só para comercial, mas na sua vida pessoal não leva isso adiante, né, não coloca em prática. Então, alguns clubes, eles realmente, eles fazem postagens, eles fazem campanhas, colocam mulheres para apitar lá no Dia das Mulheres, no meio do campo, para fazer todo o show, né? E na hora de se posicionar realmente, de fato, a favor delas, sai pela tangente, né? Finge que nada está acontecendo. Aconteceu com o Robinho, teve um caso também de um torcedor do Palmeiras, que a gente teve... que tem provas que ele também participou de um estupro coletivo, fotos, vídeos, tem o material genético do moço na menina, e ele também não foi condenado, né? No Guarani também, a gente teve pouco tempo, um atacante que ele veio condenado, ele já estava condenado porque ele agrediu uma moça. E aí, quando chegou aqui, as bugrinas fizeram uma campanha de ele não, né? Porque não gostaria que ele participasse do elenco. Inclusive, no derby da virada, ele fez um gol. E aí, falaram que quando ele fizesse um gol no derby, a gente ia esquecer. E não esquecemos. Não comemorei o gol, apesar de ter sido o gol da vitória. Não comemorei, porque comemorar aquele gol seria... falar que tudo bem ele ter batido na esposa dele, ter vindo jogar no Guarani e ter feito o gol da vitória. Então, assim, é uma parcela de culpa também dos clubes que fazem as postagens, mas não levam isso a sério. E dos torcedores também, que passam um pano, né? Que finge que nada tá acontecendo e que tudo bem se fizer gol no derby, sabe? E eu acho que isso é muito complicado. Porque... ser jogador de futebol, querendo ou não, é uma posição de ídolo, é uma posição de referência. E se você coloca esse tipo de pessoa como referência, quer dizer que tudo bem. E eu não digo que, assim, não mereça ter uma segunda chance. Merece ter uma segunda chance. Segue sua vida, vai trabalhar. Você mudou? Prove que você mudou. Mas eu acho que uma posição de ídolo não serve para pessoas que têm comportamentos que são deploráveis, né? Que são condenáveis. Então, eu acho ridículo a falta de comprometimento que os clubes têm de realmente ser a favor da causa, né? De ser a favor, ser contra o machismo.
Você sabe que, ouvindo você falando, a Aline também, eu lembrei aqui de um caso, não vou citar o nome, né? Até porque o cara vai negar. Mas teve um caso, um jogador da Ponte Preta que saiu pela porta dos fundos, praticamente, porque ele teve um caso aí fora do casamento, engravidou uma garota, foi uma confusão dos diabos. Mas no final, o cara tá por aí, tá saracuteando por aí. pegando esse caso que eu falei, esse caso que a Júlia citou, e do próprio Robinho, Israel, dá para dizer, dá para apostar, né? O mundo do futebol, os dirigentes, os jogadores, apostam em dois fatores para passar por esses crimes inadmissíveis, né? A alienação do torcedor e a impunidade.
Perfeito, Elias. É triste, né? Um time com a história que o Santos tem, uma das maiores, talvez a história mais bonita do futebol brasileiro, é uma das coisas também mais bonitas, Elias, é ver a camisa branca do Santos no Rei, né? Aquela imagem da camisa 10 do Santos, do Pelé, e um time que nos últimos anos vem se promovendo nas redes sociais, né? Essa é o pecado mortal. A maioria dos clubes se promovem em ações de inclusão, de diversidade, de combate a algum processo, mas muito pelas redes sociais, e quando precisa se utilizar da prática, acontece o que aconteceu na contratação do Robinho. E pior ainda, né? Boa parte dos torcedores do Santos, ou quase a sua totalidade, aprovando a contratação do Robinho e acabando esquecendo, como as meninas mencionaram, essa passada de pano, que talvez tenha sido essa palavra ou esse ato, tenha sido institucionalizado nos últimos 2 anos aí. Passada de pano virou um ato institucional. Como o povo brasileiro passa pano para muitas coisas que não lhe é favorável, né? O que é favorável, ele passa. Então, a gente lamenta demais o que vem acontecendo, e foi uma atitude do Santos Futebol Clube deplorável. Mancha um pouco até a história do Santos. Claro que não vai apagar a história dentro do campo, mas mancha, né? E é um clube que vai ficar marcado por essa questão. Enquanto o mundo todo vai numa linha, numa direção contra tudo aquilo que é de negativo na sociedade, vem uma instituição tão poderosa quanto o Santos e faz o contrário. É uma pena, Elias. E lá a gente lamenta que aconteceu. O Robinho foi, acredito, né? Hoje eu não sei mais, mas acredito que o Robinho tenha sido um dos grandes jogadores aí nos últimos 30 anos do futebol brasileiro, e com a carreira manchada, e agora defendendo a camisa de um clube que ele se dizia torcedor e que tão próximo da gente aqui, tão próximo de muitos amigos torcedores do Santos, manchou. Infelizmente manchou, e é uma pena. É uma pena que o Santos acabou... E pior, Elias, o Santos, até agora que eu estava assistindo o jogo, o Santos não soltou nota, né, oficial. Pelo menos eu não vi nota oficial ou reprodução de alguma coisa sobre o caso. Ele fala da advogada, que isso, muitos jornalistas republicando ou repostando o que a advogada está dizendo, mas o Santos mesmo não se posicionou oficialmente.
Orlando Rolo, que é o novo presidente do Santos, deu agora há pouco, antes de nós começarmos o nosso papo aqui, uma declaração que eu achei ultra lamentável, para não dizer o mínimo. Ele falou que quem é ele para jogar pedra no Robinho? Não é nem a questão disso, né, gente? É como disse o Valdomiro Neto, que já trabalha no Lance, jornalista. Eu gostei demais do comentário dele. Ele falou o seguinte: Robinho é condenado e o processo não está esgotado. É verdade. O clube, porém, não pode contratar presumindo inocência. Ainda mais em crime hediondo e no país em que feminicídio é prática endêmica. Isso é tratar fato gravíssimo com suavidade e passar mensagem institucional horrível. Eu achei perfeita essa análise dele.
Mas, ô Elias, só interrompendo vocês, a gente não precisa ir muito longe. Eu até retuitei no meu Twitter hoje que o Santos, em 2019, fez uma postagem super linda, maravilhosa, né? Que a vítima nunca é culpada. A culpa sempre é da vítima, né? E aí tá lá o número e diz que denúncia, para você denunciar o abuso contra a mulher, né? E aí, se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, você falou sobre o atual presidente do Santos, a gente já olha o quão ridículo foi o vídeo que eles fizeram ontem, dele pagando R$10 pro Robinho e falando: olha, tá aqui, tá pago o salário, né?
Patético. Então,
Se já não bastasse toda essa questão de você contratar um cara que é julgado hoje por estupro, né? Você ainda faz um vídeo como se tivesse tudo certo e tudo lindo, pagando R$10 para o jogador, que na verdade a gente sabe que não é verdade, né? Porque o cara não vai estar ali para ganhar R$10. E você faz um vídeo como se tivesse tudo lindo, tudo maravilhoso, como se o clube não tivesse devendo nada e toca o barco, segue em frente, né? Foi patético. A diretoria do Santos, assim, olha, esses últimos dias é patético.
Capricharam, capricharam. Ó, gente, isso aqui é apenas um preâmbulo que a gente vai aprofundar esse assunto na nossa próxima edição do Além do Derby, que nós vamos falar da inserção da mulher no futebol. Aliás, a Júlia já está convocada, a Aline está convocada, o Israel vai tomar cerveja, né? E vai vir outros... você vai tomar cerveja. Eu só vou estar aqui de apresentador porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas só vai ter mulher. Só mulher debatendo na próxima edição do Além do Derby. Olha, nós vamos fazer uma pequena parada. Oi?
Não, estaremos lá. Pode contar com a minha presença.
Ah, com certeza. Ó, vamos para o intervalo comercial. Vamos para uma pequena parada. E daqui a pouco a gente volta. E aí sim, nós vamos começar o nosso debate a respeito de homofobia.